Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores aprovam um calendário especial e votam amanhã, proposta que limita decisões monocráticas de tribunais superiores. Segue para a Câmara projeto que incentiva estudantes a seguirem a carreira de professor. Ministra das Mulheres anuncia mobilização para desmonetizar canais que propagam ódio contra mulheres. Boa noite. Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que cria uma política nacional para incentivar estudantes a seguirem a carreira de professor. A relatora da proposta, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que de cada 10 alunos dos cursos superiores, apenas 2 optam pela carreira de docente. O número é insuficiente e muitos ainda desistem da profissão após alguns anos de sala de aula. A reportagem é de Maurício De Sante.
A ideia da proposta é atrair estudantes do ensino superior para a carreira de professor da educação básica. Para isso, o projeto do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, prevê uma série de incentivos, como a concessão de bolsas para cursos de licenciatura, criação de campanhas públicas para atrair universitários que queiram se tornar professores, abertura de espaços de convivência entre graduandos e docentes da educação básica para a troca de experiências, estabelecimento de mentorias, entre outras ações. A relatora da proposta, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que de cada 10 alunos dos cursos superiores, apenas 2 optam pela carreira de docente. O número é insuficiente e muitos ainda desistem da profissão após alguns anos de sala de aula.
Os números e a realidade em relação ao número de professores no Brasil, nós já temos um apagão docente em algumas regiões e em muitas áreas de conhecimento. E a preocupação principal do projeto é de valorização e, à medida da valorização, também o incentivo à formação, à busca e motivação dos alunos do ensino médio, os profissionais que já estão na docência, que permaneçam na docência.
A proposta volta para nova votação na Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos adiou para amanhã a votação de novos impostos sobre rendimentos de aplicações no exterior, sobre as apostas esportivas e para serviços de streaming. No caso da regulação das apostas esportivas, chamadas bets, com regras sobre como será a cobrança sobre os ganhos e eventuais premiações, se aprovada nesta quarta-feira pela comissão, poderá ser analisada pelo plenário no mesmo dia. E os senadores aprovaram na tarde de hoje um calendário especial de votação para a PEC que limita decisões monocráticas de ministros de tribunais superiores, como o STF. O plenário decidiu votar a proposta já em 2 turnos na sessão desta quarta-feira. Propostas de emenda à Constituição precisam de 2 turnos de discussão e de votação, além de um quórum maior de aprovação em cada uma das casas do Congresso. O presidente do Senado entregou hoje ao presidente Lula uma proposta de pagamento da dívida bilionária de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco vai se reunir com o governador do estado nesta quarta-feira para tratar do assunto. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou ao presidente Lula uma proposta para o pagamento da dívida de Minas Gerais, que ultrapassa 161 bilhões de reais. Entre as sugestões está o uso de créditos das estatais mineiras e de indenizações por desastres ambientais. Segundo ele, caberá ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, analisar a proposta. Pacheco insiste que esta opção é melhor do que o regime de recuperação fiscal, que prevê o congelamento de salários do funcionalismo e a venda de estatais. Ele defendeu também uma espécie de refinanciamento da dívida com a redução dos juros e um prazo maior de pagamento.
A União colaboraria muito se houvesse esse programa para aqueles estados que estão dispondo a dar os seus ativos e a pagar efetivamente a dívida, de ter o abatimento decorrente desse saldo que poderá ser liquidado em 144 meses.
Rodrigo Pacheco avalia que, se for aceita, a proposta de Minas Gerais poderá se transformar numa lei para substituir o regime de recuperação fiscal.
O instrumento é um projeto de lei complementar. A partir do momento que houver boa vontade do governo do estado, do governo federal, do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa de Minas e dos outros estados que interessam, eu considero que nós temos um bom caminho para o equacionamento desse problema.
O presidente do Senado deve receber nesta quarta-feira o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para oficializar a proposta de pagamento da dívida do Estado.
30% das mulheres já sofreram violência doméstica ou familiar e mais da metade dos agressores é o companheiro da vítima. É o que aponta a décima pesquisa do Data Senado de Violência contra a Mulher, lançada hoje na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A décima edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher aponta que 30% das brasileiras já passaram por algum tipo de violência doméstica ou familiar causada por um homem. Dessas, 89% sofreram agressão psicológica, 76% violência física, 77% moral e 25% violência sexual. A chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Data Senado, Isabela Campos, destacou que 52% dos agressores são o marido ou companheiro e 15% são o ex-namorado ou ex-marido.
Isso mostra que o problema não é um problema do indivíduo, né? Não é da mulher, não é do agressor, é um problema da sociedade como um todo. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, essa mulher não pode ficar sozinha.
A procuradora especial da mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, destacou a importância da pesquisa do Data Senado.
Pesquisa é como você dá o diagnóstico. Aí o tratamento vem depois. Aqui seria um diagnóstico sobre a violência contra a mulher para a gente poder definir políticas públicas, né?
Foram ouvidas quase 22 mil mulheres em todo o Brasil, a maior amostra de toda a série histórica, iniciada em 2005. Também a mais longa, pois as entrevistas foram feitas durante um mês. A pesquisa completa pode ser acessada na página do Data Senado.
E em debate na Comissão de Direitos Humanos, a ministra das Mulheres anunciou a mobilização Brasil Sem Misoginia. Uma das ações será a desmonetização de canais que lucram com a difusão de conteúdos de ódio contra o público feminino. Repórter Marcela Diniz.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, detalhou a mobilização Brasil Sem Misoginia, que quer envolver diversos setores da sociedade na luta pelo fim de todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Uma das linhas de frente é a desmonetização de canais e influencers que difundem conteúdos misóginos. Nesse caso, não poderiam ser pagos pelas publicações.
Nós descobrimos que tem 80 canais no YouTube que pregam o ódio contra as mulheres todos os dias. Desses, 35 são monetizados. Então, além de pregarem o ódio, ainda ganham com isso. Portanto, o desafio aqui é desmonetizar também. Esses 80 canais têm 8 milhões de seguidores no Brasil.
A ministra das Mulheres destacou entre as prioridades a retomada de investimento nas casas da mulher brasileira e a regulamentação da Lei da Igualdade Salarial, que deve sair ainda nesta semana. As senadoras Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, reforçaram a importância do fim da discriminação salarial e manifestaram apoio da bancada feminina às ações de atendimento integral às mulheres em situação de violência doméstica.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje o lançamento da edição do programa Jovem Senador de 2024, que terá como tema os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Pacheco explicou que os 27 estudantes vencedores do concurso de redação em cada estado e no Distrito Federal participam de uma semana de vivência legislativa. Durante esse período, os jovens senadores e senadoras elaboram propostas que poderão ser aceitas como projetos de lei pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Desde seu início, o programa Jovem Senador já mobilizou quase 2 milhões de estudantes em todo o país. Pacheco agradeceu os professores e professoras que estão na linha de frente e levam o concurso de redação para dentro das salas de aula.
Expresso em nome desta casa a nossa profunda gratidão e o reconhecimento pela dedicação e profissionalismo com que atuam no programa Jovem Senador. Sem vocês, não teríamos êxito nesta importante empreitada de levar educação e cidadania aos estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino do Brasil.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.